Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Pela primeira vez, o Cozinha do Lorenzato recebe não um, mas dois convidados. Um deles é o restaurateur, maneira como os franceses chamam o dono de um restaurante. O outro, o chefe de cozinha, que vocês bem conhecem. Eles estão à frente de uma casa italiana, Antonietta Cucina, escolhida por Veja Comer e Beber, a Trattoria número 1 de São Paulo. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o empresário Milton Freitas e o cuoco italiano Antonio Maiolica. Muito bem-vindos.
Bom dia, Arnaldo.
Tudo bem, Arnaldo?
Tudo bem, acho que vai ser um papo muito agradável. Aliás, falar de cozinha italiana sempre é um negócio que promete, ajuda muito. Milton, para quem não conhece o Antonietta Cucina, onde fica, o que o cliente vai encontrar no restaurante, já que é a campeã, né, entre as trattorias da cidade, aqui da capital?
Nós estamos ali em Higienópolis, atrás do Cemitério da Consolação, na rua Mato Grosso 412. O Antonietta está comemorando esse ano 10 anos de fundação. Foi um presente para a gente aí ganhar a melhor trattoria para você. E você vai encontrar aí clássicos da cozinha italiana e pratos autorais do chefe.
Ah, então o cardápio é um misto. O Antonio criou pratos para o...
Quando o Milton me convidou para chefiar a casa aí, faz mais de um ano e meio, a gente arriscou um pouquinho, porque a casa já tinha 10 anos, o cardápio nunca foi mudado, aí passaram vários chefes antes de mim. E aí quando cheguei, ele apostou muito no meu trabalho, então o cardápio foi mudado quase completamente. Só ficou com dois pratos aí, que eram uns pratos que estavam no velho guia Michelin.
Ah, o Michelin. Vocês vieram falar da concorrência. Muito bem.
Não, já não vamos falar da concorrência.
Olha,
não,
vou falar, isso. Não vou falar. Olha isso. Então, eles não mantiveram os pratos da Veja São Paulo, mas mantiveram os pratos do Michelin. Mas isso é brincadeira. Tudo muito tranquilo. Michelin é muito bem-vindo na cidade. Eu tenho uma amiga carioca que sempre me diz, nunca diga sinceramente. Em geral, vem bomba na sequência. Mas vamos lá, sinceramente, a Trattoria Antonietta Cucina sempre teve uma cozinha que beirava o medíocre. A verdade é essa. Teve vezes que eu comi lá, digamos, bem, e outras vezes que foi perto do desastre. Ela oscilava muito, né? Quando você, Milton, resolveu dar essa guinada, virar por completo esse cenário?
Eu acho que desde que o Antonietta, ele foi inaugurado pelo Mari e pelo Eduardo, que ficaram com a casa até 2012. Quando eu comprei a casa, o meu sonho inicial, eu vim do mercado corporativo, era ser um chefe de cozinha. Então esse foi o desejo inicial. Eu olhei aquela casa, vamos fazer aqui como se fosse um bistrô na Europa. Ia ficar eu e o Alessandro é meu marido, iria cuidar da sala e eu iria cuidar da cozinha. Mas eu respeitei muito o trabalho, porque no início o Eduardo saiu e o Mário ainda ficou como chefe da casa. Então, ou seja, a gente comprou na época 70%, o Mário 30%, e eu respeito o trabalho da pessoa. Então tinha a história dele, ele já tinha vindo do Gênova, de uma outra sociedade, ou seja, então a gente fez o quê? Eu e o Alessandro fizemos intervenção física na estrutura da casa, mas não mexemos na cozinha, deixamos a cozinha dele. Isso foi em julho de 2012, setembro, outubro, novembro, a casa começou a encher, comecei a ter outro movimento, e o Mário no final do ano infartou, ou seja, teve que se afastar da cozinha, ele já não tinha mais a energia para cuidar daquela casa com 40, 50 pessoas por dia, e deu oportunidade da gente contratar um outro chefe. Coincidentemente, no dia que ele infartou, a gente chegou no hospital, a filha dele estava morando na Europa e tinha chego com um chefe francês e a gente colocou o chefe francês. Então, ou seja, por ser o genro dele, eles estavam casando na época, o Mário deu mais liberdade pro Frank mexer. Então, o Frank foi a primeira mexida que deu no cardápio da casa. E você conhece bem, ou seja, com a sua vasta experiência, acertar chefe de cozinha é algo difícil. O Frank ficou 3 meses, fez algumas intervenções, aí voltou para a Europa. Na época eu contratei um chefe inglês, que fez umas mudanças, mas levou para uma outra linha. Ou seja, então, de 2012 até achar o Antonio, que sempre foi o meu desejo, um chefe italiano, alguém que conhece a cozinha, passou aí uns 5, 6 chefes de cozinha. Então, cada um que chega, ele quer mudar o prato, ele quer mudar o cardápio, ou seja, e aí você pondera bem, ou seja, até você acertar isso. Então, quando eu encontrei o Antonio, eu falei, não, Antonio, vamos fazer uma aposta, você tem aí autonomia para mudar tudo do cardápio, ou seja, vamos deixar aí, ficaram duas coisas, o resto alterou o cardápio inteiro, e eu acho que mostrou que foi um sucesso. Eu leio aí a avaliação que você fez dessa Comer e Beber, a história, ou seja, o Antônio, ele conseguiu fazer essa virada, tá? E trazer uma cozinha de excelência e a gente ganhar aí melhor tratoria.
Não, perfeito. Eu acho que teve uma mudança e a mudança está aí sinalizada, sem dúvida. Mas tem uma coisa curiosa. Eu queria perguntar já para o Antônio já como que ele fez essa mudança. Vamos detalhar um pouquinho melhor isso. Mas tem uma coisa muito curiosa. A gente tem já uma tradição há algum tempo na Veja São Paulo Comer e Beber, que é o voto do leitor. E vocês ganharam algumas vezes, né? Então o público nunca foi problema. Inclusive porque o Antonieta era um lugar muito charmoso, um antigo sobradinho, uma casinha... É um sobrado ou uma casa térrea?
Não, agora é uma casa térrea. Era uma casa térrea antes
também.
O
anterior também era uma casa térrea.
É que lembram,
é que ele tinha a parte de baixo, né? Ele tinha o porão,
isso,
você fez a adega.
Isso, na outra casa, ele tinha o subsolo ali que a gente fez a adega. Nessa casa não tem, não é um sobrado, mas a gente fez um mezanino, então ficou.
Era uma casa muito charmosinha, né?
Isso mesmo.
E, então, eu acho que isso... porque tem dois componentes que eu acho que são muito importantes falar aqui, que é o atendimento, né, e o ambiente. As pessoas não levam isso em consideração. Não é só a comida. Então, eu acho que eventuais... Um crítico não perdoa, mas o público perdoa não, eventuais falhas.
Eu vou brincar, né, com o que você falou, a questão do prato, né? Por que não manteve o prato que era da Veja? A gente fez esse trabalho que nem 2012, 2013, a gente ganhou melhor tratoria no voto do leitor. 2014, o Alessandro ganhou melhor sommelier no voto do leitor pela Veja. E eu tenho uma amiga, que é a Paula, que faz sorvete, sair para vários chefes de cozinha, e ela brincava, porque se você lesse várias críticas, você sempre criticou a comida, aí você falava assim, mas o tiramisu é delicioso. Aí no segundo ano, de novo, o tiramisu é delicioso, mas a comida é medíocre. Ela falou, Milton, você devia abrir uma confeitaria, você tá com o produto errado. Então, mas a gente aprendeu, ou seja, eu acho que as suas críticas, ela é um guia para mim, eu leio, eu tenho na minha mesa, eu tenho todas as revistas, eu leio o que você fala das outras casas, o que você fala da gente, e ali é um guia para você nortear e corrigir o seu trabalho.
Antônio, e aí, o que você fez? Qual que era a sua proposta? E eu sei que você, apesar de ter pratos autorais, isso é uma coisa de experiência, uma vez, aliás, mando um abraço aqui pro cônsul Filipe Larosa, que me convidou uma vez para almoçar lá, e eu, quando fui avaliar mais de uma vez, eu topo com o Larosa comendo no Antonieta, né? Você tem uma linha mais clássica, embora você inove e tal.
Tem muito chefe em São Paulo que fala que eu faço comida de velho, entendeu? Mas eu acho que...
Quantos anos você tem
34.
Mesmo?
34.
Não dá pra fazer comida de velho aos 34 anos.
É que no curso da minha carreira breve, faz uns 14 anos que eu já tô trabalhando em cozinha, mudou um pouco o meu estilo, mudou aqui, sobretudo aqui no Brasil. Eu morei no México 2 anos, depois fui morar em Nova York, fiquei 3 anos ali, fui 3 anos em Nova York. E sempre gostei de ver cada lugar onde eu fui, como era a comida italiana, como estavam fazendo a comida italiana. E quando cheguei aqui no Brasil, fiquei muito surpreso, porque além de ter muito italiano em São Paulo, muito restaurante bom italiano em São Paulo, tem essa comida um pouco de imigrante, sabe? As comidas que o imigrante deixou aqui, sei lá, os parmigiana, coisa que não tem na Itália, por exemplo. E ficando conversando aí, sobretudo conversando com o Jacquin um dia, falei, Jacquin, o que você...
O Jacquin, olha isso, o mestre da cozinha francesa, aconselhando...
É que os povos falam que sou meio um Jacquinzinho, entendeu? As pessoas falam que sou igual o Jacquin, tá
vendo?
Gênio,
né?
O Jacquinzinho.
Ah, isso a gente vai falar na segunda etapa do programa.
Mas eu perguntei pra ele, falei, chefe, que comida você acha, você, qual é a comida do futuro? Ele respondeu pra mim, a comida do futuro vai ser a comida do passado, entendeu? Aí comecei a ficar com essas ideias na cabeça e falei, vou começar a fazer mais prato clássico, vou começar a resgatar essa culinária, um prato meio esquecido, sabe? Porque um dia isso vai acabar, então, um dia eu não quero que isso acabe. Porque também, sei lá, as avós, não sei o que, não vai ter mais avó. Eu vejo que a geração da agora...
Não, tem que ter avó, Antônio, não tem jeito.
Eu vejo que na Itália não tem mais pessoa cozinhando, sabe?
Estão saindo da cozinha.
Isso sim.
Então, não tem mais aquela avó de uma vez. Então, alguém tem que fazer essa comida. Eu acho que esse é o meu... no meu trabalho, eu quero fazer isso.
O Milton, foi benéfica a mudança do Antonieta de endereço? Porque a gente tinha ali uma casinha térrea com um subsolo muito charmoso. É, você disse que tinha bastante problemas no imóvel, mas assim, o que a gente via era muito bonitinho, né? E aí você foi para um ambiente que já existia, que era o antigo José, que não deu certo, né? Ali problemas dos sócios. E é um ambiente moderno, com aquele mezanino, uma entrada de luz natural, enfim, a clientela aceitou bem essa transição?
É, a mudança física acho que foi tranquila, você pontuou bem, a casa antiga ela é nossa ainda, então, ou seja, eu precisava trocar o assoalho, eu precisava trocar o telhado, ou seja, no mínimo eu precisaria parar o Antonieta 2-3 meses, ou seja, eu perderia aí uma grande quantidade de receita e o impacto do cliente. Então, quando apareceu a casa do José, e aquela casa é muito interessante porque aquilo era um terreno baldio antes de ser o José. E a dona do terreno tem a floricultura do lado do Antonieta, a gente conhece ela. E a gente não sabia, ou seja, quando o pessoal alugou aquela casa, era uma casa que a gente queria, porque achava um ponto super charmoso, um ponto ali do lado. E o que, que a gente fez? Por ela ter um ambiente mais moderno, a gente foi numa decoração mais clássica. Então, se você entrar, os móveis são antigos, ou seja, tem uma cômoda império, tem um armário mineiro traseiro de Minas Gerais, tem peças da Itália, tem tapetes que era da minha casa, ou seja, tentamos fazer aquele ambiente da casa, do mais charmoso, do menor, naquele ambiente maior. E eu acredito que a gente conseguiu fazer isso, com bastante planta, com a decoração, ficou bem aconchegante. A gente finalizou agora em fevereiro a adega no meio do salão, ou seja, acho que ela está com o charme que a casa antiga tinha, num espaço maior que o cliente fica mais bem acomodado, porque o meu espaço estava lotado, ou seja, eu tinha que expandir também. A outra casa, ela estava por volta de 50 lugares, hoje a gente tem 78, e tinha dias que eu perdia cliente, porque o movimento do almoço ali é muito forte, e esse cliente do almoço, ele não espera, então se ele chegar no restaurante e tiver lotado, não tiver um lugar, ele vai embora. Então, com o espaço maior, o salão de baixo, o mezanino, eu consigo atender uma demanda, o meu giro melhorou muito na casa.
Qual foi a importância de ter aquele artifício ali aberto, aquele maceiro o tempo inteiro trabalhando diante das pessoas?
Ali era um sonho meu, eu acho que é o que eu comentei com você no começo. Inicialmente eu queria ser chefe de cozinha, eu saí do mercado corporativo em 2015, eu fui para a escola do Lohan, eu fiquei quase 6 meses na escola do Lohan fazendo um curso, e uma coisa que eu aprendi lá é que você tem que fazer todos os produtos, ou seja, se você quer um produto de qualidade, você tem que fazer o seu pão, você tem que fazer a sua massa, você tem que fazer o seu molho, a sua sobremesa, ou seja, a única coisa acho que hoje que eu não manipulo na casa, que eu não produzo, é o sorvete, porque eu não tenho nem espaço físico para pôr uma máquina. E esse era um sonho meu, fazer uma maçaria. Eu lembro de casas antigas que você entrava no restaurante ali no Bixiga e você via a avó, a mãe fazendo a massa, o cozinheiro. Então, a hora que eu olhei aquilo era um bar, era todo aquele espaço era um bar. Eu falei, não preciso numa tratoria de um bar tão grande. Então, vamos fazer a massa. Eu conversei com o Antônio falou, Milton, é o meu desejo, ou seja, vamos tirar o grano duro, vamos fazer tudo massa fresca. E eu acho que ficou um charme, ou seja, você senta ali para comer, você vê o maceiro fazendo, recheando, tá? Acho que eu atingi o objetivo que eu queria fazer.
Eu consegui sentar uma das últimas vezes no balcão e foi muito uma experiência muito enriquecedora você estar diante ali da produção, né?
Isso
você
mesmo.
Vê como é feito. O Maiólica, diga uma coisa pra mim, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer o Antonieta Jardins, né? Vocês têm uma segunda unidade, a gente vai falar um pouquinho de toda essa transição lá, mas eu queria saber o seguinte, o Milton confidenciou pra mim que você gosta de ficar na outra casa porque tem uma estrutura melhor de cozinha, né? A estrutura lá é melhor, você tá ficando onde? Onde que a gente encontra o chefe?
Eu tô ficando nos dois, a verdade.
Eu não vi você aqui no Genópolis, não.
Você foi depois de 2 dias, né? Mas tô ficando nos dois, a cozinha do jardim é muito maior, é um espaço bem maior, mas enfim, no final eu prefiro, não sei, pra mim eu quero trabalhar, quero cozinhar, gosto de cozinhar, o lugar não é importante.
Mas o lugar favorece os jardins, é isso que eu queria que as pessoas soubessem, porque tem essa coisa do bastidor que às vezes você não vê, o que, que é uma cozinha, o que, que ela te oferece como estrutura?
É uma cozinha maior, com mais espaço, claro, ajuda, tem espaço ajuda, pra criar mais coisa, pra poder fazer uma produção diferente, sabe? A cozinha de Genópolis era menorzinha,
o espaço, para complementar o que ele está dizendo, o espaço dos jardins é o triplo do que tem no Higienópolis.
É,
então
o
é uma
triplo.
Cozinha
Nossa,
então três vezes maior, nós temos uma entrada de serviço, eu tenho uma cozinha de produção embaixo, e aí para você entender, que nem eu sei o projeto que era do antigo José, porque eu conheci o Rodrigo, que era o chefe. Em cima, naquele mezanino, era para continuar estoque e cozinha, e ele não fez, ele priorizou fazer aquele mezanino para atender o cliente, então a cozinha ficou muito pequena. Tá, então eu tenho uma dificuldade de estoque naquela casa, que nem hoje eu estou no meu limite. Vou pegar o exemplo, que nem a massaria, eu vou ter que começar a produzir massa em outro lugar. Eu agradeço você ter colocado o ravioli de abóbora, mas todo mundo agora que vai com a Veja quer comer o ravioli de abóbora. A gente passa amanhã, tarde, noite, madrugada produzindo ravioli de abóbora.
Eu fico feliz que o público realmente acredita no que a gente escreve e vai atrás.
Ele vai atrás. Espuma de limão e o ravioli de abóbora é o campeão desde que a Veja saiu assim disparado de pedido.
Entendi. Milton, uma coisa é certa. O Antonieta, ele é um lugar que já estava com problemas. Você foi lá, comprou o restaurante, você mudou o restaurante. Essa, então, mudança de ponto não te trouxe nenhum inconveniente. Você continuou operando bem ali. Inclusive que você é escondido, né?
Isso.
Tem o salão é tão agradável, mas você tem uma portinha estreita para chegar até o restaurante.
Uma leitura que eu faço, e agora eu já estou lá desde 2012, a gente está aí sete indo para o oitavo ano, nenhum restaurante conseguiu ir para frente ali na Mato Grosso. Todos que abriram, eles fecharam. Eu acho que eu tive uma grande vantagem. Eu morei naquele bairro e eu trabalhei 6 anos. O meu segundo banco que eu trabalhei era o Banco Judeu. Então eu tenho muitos amigos que moram em Higienópolis. Então você entender aquele bairro, você entender que a dinâmica do bairro é diferente, que é um bairro que mora mais idosos, que tem uma comunidade judaica, ele nos deu uma outra visibilidade no bairro. Então eu mudar para o lado, e o ponto do 402 ainda é nosso, a ideia é abrir um outro projeto ali na rua, entender, olhar e falar assim, o mercado já nos reconhece, já sabe que nós estamos atrás do cemitério, que a gente faz um bom trabalho, e a gente interage muito. Você pega que nem quando o Antônio fez essa releitura do carbonara de pato, ele fez exatamente por isso, porque a comunidade judaica não come porco, então vamos fazer usar uma carne que o judeu ele come, e eu consigo atrair esse cliente, não aquele tão ortodoxo, mas o mais relax, ele acaba comendo e não seguindo todos os preceitos aí da religião.
Ah, isso facilita muito.
Facilita
com
bastante.
Com certeza. Agora, Antônio, eu queria voltar um pouco no tempo e entender o que te levou a escolher a profissão de chefe, né? E um pouco como era a sua vida em Salerno. E tem uma coisa muito curiosa. Aqui em São Paulo tem vários salernitanos e as pessoas acham que eles são napolitanos. É uma coisa um pouquinho diferente, não?
Ah, você fez uma pergunta que todo mundo faz. Vou estudar, então. Estudou bem essa parte aí. É que a verdade a gente tem uma identidade nossa, a gente não gosta de falar que a gente é Salerno, entendeu? Porque tem uma diferença de 50 km entre Salerno e Nápoles, tem uma rivalidade muito forte. Muito, sobretudo por causa do futebol.
Tem uma disputa?
Muito forte, muito forte.
O calcio.
O calcio, muito forte. Eu estudei informática, sou um técnico informático. Quando tinha 18 anos, fui morar. Saí de Salerno já. Então, vivi até os 18 em Salerno. E fui morar em Rimini. Aí comecei a estudar economia do turismo. Fiz faculdade. E para pagar a faculdade, tive que começar a fazer alguma coisa, trabalhar de garçom. E aí, estava procurando emprego. Não achei nada naquela temporada. Me fizeram uma proposta para trabalhar na cozinha, só que eu não sabia fazer nada. A chefe da época era uma mulher. Falou, você sabe fazer o quê? Falei, não sei fazer nada. Você não tem nem fazer na carne grelhada, não.
Você é completamente transparente, não,
falei,
não sei fazer
mas
nada.
Tô precisando trabalhar, então boa vontade. Comecei a trabalhar, foi a minha primeira experiência. Tinha 18, quase 19 anos. Era em Rimini. Eu fiquei 7 anos em Rimini. Aí gostei de trabalhar na cozinha, comecei a me apaixonar. E aí, antes era assim, um trabalho só temporário, sabe? De 2, 3 dias por semana. Aí virou todo dia. acabei a faculdade, aí fiz um intercâmbio. Nesses 7 anos fiz um intercâmbio, fui estudar na Espanha. sempre economia del turismo. E quando voltei, já não queria mais ficar na Itália, mas não porque não gostava. Porque sempre achei que os italianos, sobretudo na cozinha, eles são muito fechados, sabe? Não aceita muito coisa que vem de fora, sabe? A gente é muito... olha só as coisas nossas mesmo. E falei, não quero ser assim, quero aprender, quero viajar. E aí talvez quando voltar, daqui a, sei lá, uns 10 anos na Itália, vou montar o meu restaurante com todas as ideias que com todas as coisas que aprendi viajando. Vai ser um sucesso, falei, porque se você vê agora todo o chefe estrelado na Itália, ele faz serviço de não sei o quê, já tem essa influência, já tá começando a ter a comida italiana mais influência já, então, de outros países.
As pessoas não sabem, mas esse chefe me deu um trabalho porque ele deu um nome diferente para um ravioli. Ele tá inventando nome, o italiano, que me causa problema, porque qualquer italiano que for olhar aquela massa vai saber que o formato era de um ravioli. Ele chamou de outra coisa, nem vou lembrar o que era, mas anhelote, qualquer
tortelli,
outra coisa.
Tortelli,
Tortelli, não era um tortelli.
Não era tortelli.
E aí era um ravioli. Mas você, antes de se fixar no Brasil, você teve essas duas experiências.
Sim.
Tanto
no
México, quanto
em Nova York, 3 anos.
E, lá você cozinhou?
Eu comecei a trabalhar na cozinha em 2009 e nunca saí da cozinha. Sempre fiquei trabalhando em cozinha depois. Claro, tive experiência de ajudante, até virar cozinheira e trabalho de subchefe, até ter cargo de chefe. Mas demorou essa carreira, demorou uns 10 anos, entendeu?
Entendi. Agora, quais são as diferenças entre a culinária do México, a culinária italiana no México e a culinária americana? Como que a gente faz aqui no Brasil?
Olha, no México, italiano tem bem pouco, só está surgindo agora. Alguns restaurantes, mas Nova York é muito forte, quase igual a São Paulo. Eu acho São Paulo ainda mais forte que Nova York, os italianos que tem lá. Eu acho que no Brasil tem mais italiano, que o lugar que tem mais italiano depois da Itália, acho que é em São Paulo mesmo.
Exato.
E achei muito. Algumas coisas são muito simpáticas, sabe? Às vezes dá risada, fala, nossa, que prato que inventaram, esse prato nem tem na Itália, sabe? Mas no começo eu ficava muito bravo, Arnaldo. Só que aí com o tempo eu falei, nossa, mas a gente tem que apreciar. Porque imagina, esse povo chegava aqui de navio, não tinha nada. Chegava aqui, não tinha produto, não tinha nada. Falei, nossa, os caras tentaram fazer alguma coisa legal. Tem coisa muito boa, tem coisa nada a ver. Mas eu aprecio o esforço que eles fizeram. É também, posso falar uma coisa? A gente está muito avantajado, nosso chefe que chegamos agora no Brasil, eu, por exemplo, faz 5 anos que moro aqui, já tinha bastante produto. Imagina que chegou 20 anos atrás.
30 anos atrás, não, 40.
Com certeza. Tem uma coisa que foi muito significativa, que foi a abertura... para as importações, a gente não tinha. Então tinha uma indústria que naquela época patinava, a indústria da massa, por exemplo. Não tinha essa história de grano duro, grão duro, como queiram chamar. Eu vivi isso bem de perto. Então houve uma mudança. Eu estou escrevendo há 27 anos sobre gastronomia, agora é o 28º ano, quase lá, e a mudança é terrível. Agora, por que que você resolveu ficar no Brasil? Por que que você resolveu escolher o São Paulo?
Olha, eu tava morando em Nova York, aí eu vim aqui no Brasil em 2014 por causa de férias, por causa da Copa. Sou apaixonado em futebol, então vim assistir jogo da Itália, aí. Só que a Itália saiu eliminada na Copa depois de 2 jogos, aí. Nem foi muito longe, não. Aí voltei pra São Paulo, porque quando eu tava em Nova York, tive uma aula uma vez com Bottura e com Ducasse junto, na aula.
Os dois?
Os dois.
Alain Ducasse e Massimo
Bottura. Porque eles trabalharam junto. Porque o Bottura, quando era mais novo, ele trabalhou na França, segundo o Ducasse.
E trabalhou em Nova York, morou casado com uma americana.
Então, ele foi lá na aula e falei, chefe, posso conversar com você? Aí falei com ele, falei, chefe, eu queria voltar pra Itália. Eu não queria ficar mais fora. Aí ele falou, você tá bem aqui, tá um trabalho bom. Por que vem voltar pra Itália? Pra fazer o quê? Pra limpar a batata no meu restaurante? Vai ganhar muito menos que tá ganhando aqui. Falei, chefe, mas que conselho me dá para um menino de 27, na época eu tinha 27, aí? Que você acha que eu posso fazer? Aí ele falou, vai para o Brasil, vai para São Paulo, tá em crescimento muito a gastronomia. Eles adoram a comida italiana. Aí falei, tá bom. Aí passou 2 anos, aí tinha a Copa do Mundo. Falei, ah, tá bom, vamos aproveitar pra Copa, pra conhecer o Brasil. Aí falei, já vim com umas dolmas na mala. Falei, ah, se eu vou ficar, já tenho umas facas aí, uns negócios pra poder ficar. A ideia era ficar, mas aí o que ajudou a ficar foi também conhecer minha esposa.
Ah, sua esposa é brasileira.
Foi o dia do 7-1. A gente se conheceu lá na Vila Madalena, ela é psiquiatra. A gente tá 5 anos juntos, a gente tem 2 crianças também, gêmeas.
A gente teve a oportunidade de se conhecer, de encontrar você e sua esposa e as crianças naquela festa da República Italiana, né? E foi muito divertido. E você, lá em Nova York, eu me lembro que você trouxe lá uma ideia que era a utilização total do alimento, uma coisa contra o desperdício. Você consegue implementar isso na Antonieta?
Consigo, bastante. A gente não tem... Faz um trabalho, claro, tem que ficar de olho, porque não depende só da gente, entendeu? Depende também dos funcionários que a gente tem. Tem que ensinar eles esse negócio, porque o que vi no Brasil, que tem muita comida jogada fora. Nunca vi isso em nenhum lugar.
Infelizmente.
Nunca vi isso, eu posso falar, não é por mal, mas nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Como jogar comida fora aqui. Mas acho que faz parte da educação, ter que ensinar as pessoas, sobretudo a gente pode fazer esse nosso trabalho para a geração que vem no futuro. Acho que tem muitos chefes em São Paulo que estão fazendo isso. O caso do Corutela, o trabalho incrível do cara, do César.
Nosso chefe revelação que já esteve nessa mesa.
Que legal. Mas, enfim, eu acho que esse é o futuro, Arnaldo. A gente tem que correr todo mundo junto para ter menos desperdício, para tentar aproveitar tudo. Mas acho que eu fui ensinado assim, minha mãe me ensinou assim, entendeu? Acho que vendo, sobretudo a Itália, a Europa, são países onde passou guerra. A gente é acostumado a sofrer um pouco assim. Claro, o Brasil tem outros problemas. Que não estamos aqui agora a falar, porque vai ser muito longo a conversa, mas eu acho que é só a gente poder ensinar as pessoas mesmo a não jogar muita comida fora. Acho que...
Milton, eu quero voltar no seu passado. Você era executivo da área de telecomunicações por último, né? Trabalhou em banco e tal. O que foi o clique que te levou a mudar de área, né?
Eu já tinha esse sonho de ser cozinheiro, de ter um restaurante, mas eu achava que isso ia acontecer mais lá na frente, tá? Quando eu tivesse uns 60 anos, quando eu aposentasse. E a história é muito engraçada, porque eu conheci o Antonieta em 2010. E quando eu entrei no Antonieta, eu morava ali perto, na Alameda Barros, eu vi o Mário, o Eduardo, eu não sei se você lembra, o Antonieta era todo cor-de-rosa, dentro era uma fruta-cor... As mesas eram toalha cor-de-rosa, os chefes eram de doma cor-de-rosa. Aí eu olhei o Mário e o Eduardo ali e falei, nossa, que coisa interessante, um casal gay aqui junto, trabalhando junto. Não era um casal gay, né? Quando eu comprei o Antonieta, eu contei, dei risada com o Mário, com as esposas dele. Mas você olhando, uma casinha cor-de-rosa, 2 senhores ali na cozinha, uma doma cor-de-rosa, parecia uma casinha de boneca, que era a casa da dona Antonieta.
Mas você veja uma coisa, neste país, acreditam que meninas têm que usar rosa e rapazes usar azul. E aí, esses dois rapazes que não eram gays, eles usavam rosa sem problema algum.
Sim. Eu concordo com você, mas uma coisa que me remetia, que eu até havia pouco tempo que um deles faleceu. Tinha os dois arquitetos de Higienópolis, que eu acho que é o casal gay mais conhecido da cidade. Então, eu morando ali, eu vendo os dois, eu tô brincando com a história do cor-de-rosa, mas eu pensei que era um casal gay.
Mas olhava... todo mundo acho que pensava. A gente tem uma coisa de... um modelo pronto, né?
É verdade.
Pra
acho
identificar,
que
avaliar.
É a questão do preconceito que a gente já entra. E quando eu vi aquela casa, era bem o modelo que eu queria. Parecia um bistrozinho, charmosinho, no bairro de Higienópolis. E eu olhei e falei, isso aqui eu vou ter lá na frente. Em 2010, 11, que eu comecei a namorar o Alessandro, tá? E um casal gay, um casal hétero já é difícil, e eu falo porque eu fui casado 10 anos, eu tenho 2 filhos, E um casal gay não tem muita coisa para você fazer, ou seja, o protótipo do casal hétero você já sabe, você noiva, fica noivo, casa, tem os filhos, aí depois vem os netos. O casal gay tem que criar um projeto. Então, quando a gente começou a ter dificuldade no relacionamento, a gente foi fazer terapia. Tenho uma terapeuta de muito tempo que veio de um grupo de pais gays que vivem em relações homoafetivas. E a Vera falou, vocês precisam ter um projeto em comum, porque, ou seja, um casal gay tem que inventar alguma coisa. Vocês vão ter um cachorro, vocês vão adotar um filho. Aí a gente resolveu...
Mas você já tinha dois,
já
né?
Já tinha dois, então a história do... Aí por que eu te falei? Então não ia ser cachorro nem filho, porque eu já tinha. Vamos montar um projeto em comum. E a gente começou, e eu comecei a falar isso. Falei, Alessandro, eu tenho o sonho de montar um restaurante, de montar um bistrozinho. E aí ele começou a absorver aquele meu sonho. A gente morava num condomínio que eu tinha uma vizinha que montou uma pizzaria delivery. E a hora que eu vi, eu falei, gente, mas ela nem entende, ela nem gosta de cozinhar, ela não entende nada. Como é que ela montou uma pizzaria para delivery? Eu falei, Alessandro, vamos montar uma pizzaria delivery? E eu trabalhava, a Oi era ali na Vila Olímpia, perto da Bandeirantes. A gente achou uma pizzaria para delivery para vender ali do lado da Ípica, de um publicitário, super bonitinha. E aí acho que custava na época 200, 250 mil reais. E a minha base de gastronomia é um grande amigo que foi executivo da Accor por quase 20 anos, ele que entende de A e B. E aí eu levei ele lá, tá? Ele olhou e falou, Mito, mas isso aqui não vale 200 mil. Com 200 mil vocês compram um restaurante. E aí ele indicou uma imobiliária, a gente começou a procurar esses restaurantes. A primeira casa que a gente viu foi o Bar do Batatas, que era ali na Doc Loba. Aí eu cheguei lá e falei, gente, mas um lugar que só faz batata, isso aqui não vai pra frente. Não vamos comprar um negócio que só faz batata. Depois vi uma churrascaria na Vila Mariana. Eu falava, gente, mas eu não quero uma churrascaria, que é um negócio muito grande. E eu lembro, no dia que a gente parou no Bardot para olhar a documentação do restaurante, a corretora começou a mostrar as casas e aí no computador eu vi a foto do Antonieta. E aí eu perguntei para ela, mas o que, que é o Antonieta? Por que, que ele está aqui? Ela falou assim, ah, são de dois senhores, a esposa de um está com câncer, ele teve que se afastar, tá? E eles, o outro tem teatro, é a segunda operação dele, eles não vão resolver vender. E aí foi muito engraçado. No dia seguinte a gente foi ver o Antonieta. Eu nem chamei esse meu amigo, ou seja, não liguei pro Nico, falei, Alessandro, ele não vai deixar a gente comprar. O Mário mora ali perto, na Itambé. A gente saiu do Antonieta, foi pra casa dele e comprou o restaurante. Ou seja, aquilo hora que eu entrei, me remeti à visita de 2010, e aí começou com esse modelo, ou seja, o Alessandro saiu do mercado de telecomunicações primeiro do que eu, foi ficar à frente da operação da casa, o Mário ficou com a gente durante 8 meses, então o Mário cuidava da cozinha, o Alessandro cuidava do salão, foi estudar de vinho, e eu fiquei na Oi ainda até 2015, e eu fazia o administrativo, o financeiro, o marketing, é o que você pontuou. Essa relação com o cliente, essa parte de rede social, eu peguei o nascimento da Oi, ou seja, a Oi ela nasceu muito focada em rede social, em um público jovem. Então essa interação com o público, eu brincava. Quando tirou aquela do premiado da Veja e para a festa da Veja, que nós ficamos super felizes, você imagina, o primeiro ano a gente ganha voto do leitor, eu nunca esqueço a festa lá na Casa Fasano, a gente entra lá, olha todo mundo, olha você, olha as pessoas. Hoje em dia eu conheço bem esse mercado, eu sei que as pessoas se conhecem. E eu e Alessandro olhava para todo mundo, ou seja, dois desconhecidos entrando na gastronomia. Eu lembro que eu ainda liguei pro Mário, eu falei, Mário, é o reconhecimento que a gente tá no caminho certo. E a gente entrou nesse mercado pela porta da frente, ou seja, independente que não foi a do crítico, não foi o teu prêmio, mas a gente ganhar o voto do leitor... Para mim era o mais importante, porque era o meu cliente. Então, ou seja, ganhar 2 anos o voto do leitor e depois o Alessandro como sommelier, eu falei, a gente está no caminho certo. E foi isso. E o que foi a finalização para você entender? Eu já tinha ganhado 3 vejas no voto do leitor. Em 2015, quando o Guia Michelin lançou no Brasil e a gente entrou com uma das pouquíssimas casas no Bibi Gourmand, eu falei, não, isso daqui tá, eu tô no caminho certo. Cheguei na Oi e falei, olha, vamos negociar a minha saída que eu vou entrar no mundo da gastronomia e eu estou super feliz com a mudança aí que eu fiz.
E hoje o Grupo Antonieta tem quais negócios?
Hoje nós estamos com 6 operações. Nós estamos com Antonieta Higienópolis, nós estamos com Antonieta Jardins, o Jacarandá ali em Pinheiros que eu adquiri em 2016, o Takadaru que é o Izakaya ali no Baixo Pinheiros que a gente adquiriu em 2017, começo de 2017 eu abri o Raiz Bar, que era o bar embaixo do Jacarandá, desculpa, o nosso Speakeasy Bar, e o Armazém Jacarandá.
O armazém continua?
O armazém continua. Eu estou em obra porque a...
Porque você havia me dito que você ia fazer alguma outra coisa lá.
É, eu tô... O que, que nós estamos fazendo, tá? Eu estou com dois projetos parados. Esse ano eu dei uma pisada no freio, eu quase infartei em abril, eu fiquei 3 dias na UTI e eu resolvi... Todo o grupo é eu e o Alessandro, ou seja, eu não tenho investidor, eu não tenho dívida bancária, então eu falei, gente, não precisa sair que nem um... A ideia, para você ter uma ideia, o projeto original era fechar 2019 com 10 casas. Quando eu fiquei muito mal e eu achei que, sabe, meu filho que me levou pro hospital, meu filho chorando em cima de mim e eu vi aquilo ali, eu falei, gente, eu vou morrer, é muito novo, eu desacelerei o projeto e aí eu foquei algumas coisas que era adequar a Casa dos Jardins, porque foi muito engraçado, o dia que eu contratei o Antônio, a entrevista dele foi lá no Jardins, que era o Obá ainda que a gente tinha comprado, e o Antônio chegou lá e falou assim, mas por que você não faz um italiano aqui? Eu falei, esse italiano é louco, né? Acabou de chegar, o que eu faço uma casa italiana?
Tá vendo, Antônio? E eu sei um bastidor que ele te tirou da Tapo Trattoria, que é do Beni Nova, que ele fez uma oferta que era irrecusável. Fiquei sabendo.
Olha, não foi muito isso. O bastidor foi o seguinte. Quando eu comprei o Tacadaru, eu precisava dar uma mudança no Taca com o chefe. Aí eu não entendia nada, que nem... Eu era pra ter ido em começo de 2017 com a Thelma pro Japão pra eu entender o que era um izakaya e eu não consegui ir.
Mas que Thelma você tá falando?
A Thelma do Aizome.
A Thelma Shiraishi, que visita o Japão com frequência, virou embaixadora
isso
da culinária
mesmo.
Japonesa.
Pra você entender, o que me mostrou muito do mercado da gastronomia. Logo que eu saí do mercado corporativo, eu fiquei quase um ano com meu pai no Love Story, a casa, ele é sócio, ele que fundou o Love Story.
Uma balada para adultos.
Uma balada para
assim.
Adulto, tá?
Para quem não conhece, o Love Story é uma balada para adultos, próxima à Praça da República, no centro de São Paulo.
Mas é a casa mais antiga, acabou de completar 28 anos. Tá? Nós temos assim, eu brinco, né? Que é a nossa madrinha, que é a Janaína Rueda. E o ano que eu fui para o Love Story, o Jefinho estava com as obras para abrir a Casa do Porco.
Ele está falando então de um casal emblemático que ainda vai sentar nesta mesa. Aliás, achei que ia ser a primeira dupla que eu fosse entrevistar, mas que ainda não fechamos a agenda.
Os Ruedas.
Os Rueda, tanto o Jefferson quanto a Janaína, que fazem um trabalho lindo ali no centro da cidade. Isso é
para te remeter
inegável.
Isso. Na época que eu fiquei ali, o Jefinho inaugurou a Casa do Porco em 12 de outubro, Dia das Crianças de 2015. A gente fez a festa da inauguração da Casa do Porco no Love Story. Logo em seguida, a gente fez a festa de encerramento da Prazeres da Mesa, com vários chefes, estava o Virgílio do Central, estava o Vladimir lá, o Russo, e aquilo me aproximou de todos os chefes de cozinha. Logo em seguida, naquela semana, eu conheci o Alex Atala, na Casa do Porco, o Jefinho que me apresentou, e falou, o sonho do... O Alex me confidenciou que o sonho dele era fazer uma galinhada no Love, que meu pai nunca tinha deixado. E a gente fez a primeira galinhada, tá? Foi um sucesso. Logo em seguida, a gente fez os 5 anos da galinhada, que foi o Rock in Love.
Noticiamos algumas vezes na Virgínia.
Isso mesmo. E logo em seguida, o Jefinho, todo começo do ano, ele homenageia um país. Começo de 2016, ele homenageou o Japão. A gente fez uma festa também de abertura, que foi o Porco Love Japan. Então você começava jantando na Casa do Porco, aí você entrava no Love gratuitamente. Do Love você saía na madrugada, que ele deixou aquela janelinha aberta e você pegava um ramen. E eu conheci o Jô Takahashi, ele que ajudou eu e a Janaína fazendo a curadoria desse Porco Love Japan. E na época que eu comprei o Taka, eu liguei pro Jô. Falei, Jô, eu não entendo nada de japonês, eu preciso da sua ajuda. Então ele que me aproximou da Thelma, a Thelma me deu uma orientação, o que era um izakaya. Na época a proposta era muito de Okinawa, então é o sul do Japão, é aquela coisa tropical. E logo em seguida eu conheci o Murakami, eu cheguei a convidar, o Murakami tinha saído do Kinoshita, ele falou, Milton, eu tô com outros projetos, eu vou fazer uma coisa com a minha família, tanto que ele abriu aí o restaurante dele, mas eu vou te indicar um chefe de cozinha que eu conheço, me dá uns dias, eu vou te auxiliar nisso. Passou uma semana, ele me ligou, o Goya, ele tava no México, tá? Ele estava trabalhando no Makoto para abrir a operação do Makoto aqui no Brasil e acabou desistindo. E eu contratei o Goya para gerenciar o seu chefe de cozinha do Taka, fazer uma proposta nova, também mudou toda a cozinha. E o escritório do Grupo Antonieta na época estava naquela casa. E ele viu ali eu conversando que eu precisava arrumar um chefe para o Antonieta e ele falou, Milton, eu tenho um amigo, que é o Antônio, que é um italiano, que está numa casa e que não está satisfeito porque ele quer criar os pratos dele e, infelizmente, ele não pode criar o que ele quer fazer. Você quer conhecer ele? E aí volta lá atrás, eu sempre quis um chefe italiano, era o meu sonho ter um chefe italiano. Então quando o Goya me apresentou para o Antônio, e aí eu olhei para o Antônio e falei, Antônio, eu não tenho esse problema, ou seja, o que você quiser mudar no cardápio do Antonieta, você tem carta branca, você muda o cardápio inteiro.
Menos os pratos do Michelin.
Não foi nem isso, é que nem a Veja hoje. A pessoa chega com a Veja, mostra a foto do ravioli de abóbora, então durante 3 anos saiu um prato, um peixe com crosta de amêndoa. Todo mundo que chega com aquele guia quer esse prato. Eu falei, Antônio, faz o seguinte, faz uma releitura desse peixe, mas não tira, porque são públicos bem diferentes. A Veja, ela atrai o público, o paulistano, ela atrai o pessoal do estado de São Paulo, alguns de fora. O guia Michelin, ele atrai muito estrangeiro. Então, ou seja, você imagina um estrangeiro chegar com aquele guia e eu dizer que eu não tenho prato. Então eu falei, Antônio, você pode mexer em tudo. Ou seja, ele fez a releitura do tiramisu, ele fez a releitura do peixe. Foi as únicas coisas que ele manteve. Mas ele não pontuou isso. O tiramisu não saiu por tua causa, porque eu falei, olha aqui, ó, se o Arnaldo escreveu que o tiramisu é o melhor doce, é melhor que a comida, isso aqui você vai manter. Tá? Então isso você esqueceu de dizer. Ficou o tiramisu por sua causa e o peixe por causa do guia Michelin.
Tá, vamos lá. Quem são seus sócios no Grupo Antonieta?
É só eu e o Alessandro.
Ah, os filhos não?
Não, os meus filhos ainda não são. Eu ainda brinco, eu falo assim, é uma empresa familiar, tá? É eu, Alessandro, meus filhos, a gente mora junto, a gente é uma família moderna, a nova família tradicional brasileira, tá? Eles estão muito próximos da gente, ou seja, foi até uma opção deles. O meu filho mais velho, o sonho dele inicial, ele queria ser chefe de cozinha. Na época ele ficou 3 meses na cozinha, desistiu, saiu do restaurante, foi
Qual
trabalhar.
Qual que é o nome do mais velho?
O Ariel.
O Ariel.
Tá? O Ariel desistiu, não queria mais. Foi na época trabalhar no Grupo Accor, ficou 1 ano no Grupo Accor. Depois voltou a trabalhar com a gente no Antonieta lá em Higienópolis, saiu, tinha uma namorada em Santos, queria voltar para casa da namorada, foi trabalhar na abertura do novo hotel em Santos, passou 1 ano, voltou para São Paulo, está com a gente, hoje ele que cuida dos eventos. O mais novo demorou um pouco mais, quando eu me separei, a mãe deles mudou para Santos com eles, logo que o Ariel fez 18 anos, ele veio para São Paulo, e o mais novo não, ficou com a mãe, e trabalhava com eventos, trabalhava em bar, de final de semana, em pizzaria, fez faculdade de gastronomia, estava trabalhando no Parque Balneário. Quando ele terminou a faculdade de gastronomia, há 2 anos atrás, ele ligou e falou, pai, eu quero voltar, eu quero trabalhar com o senhor. O Armani é o que rodou todas as casas, ele passou pelo Jacarandá, ele passou pelo Taca, ele passou pelo Raiz, passou até no extinto solo lá com o Danilo, ou seja, ele rodou todas as operações e hoje ele é o gerente de atendimento do Jacarandá. E aí o que eu pontuo? É uma empresa familiar, eles são os próximos aí que tem a linha sucessória se não acontecer nada, mas quem trabalhou 35 anos no mercado corporativo, quem trabalhou 20 em empresa foi eu, Alessandro. Então tudo que a gente tem ainda é nosso, tá? Que eu brinco, a hora que vocês herdarem alguma coisa ou vocês adquirirem com ajuda financeira, alguma casa vai ser de vocês. Hoje é só minha e do Alessandro, não tem ninguém ainda na sociedade.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Antônio, que sugestão você daria para um jovem cozinheiro que quer ingressar na carreira?
Eu buscar algum estágio, sim, com certeza. Trabalhar de graça. Eu comecei assim, trabalhar de graça, procurar...
Não, trabalhar de graça ninguém merece.
Eu sei, mas
um estágio pouco remunerado, com baixa remuneração.
Acho que se você mas realmente quer se informar, o que deveria já cozinhar, entendeu? Às vezes as pessoas fazem um curso, acho que fazem, aí é outro mundo quando você entra na cozinha, né? É muito pesado, muitas horas em pé, estresse, fogo, perigo de cortar, sabe? Então acho que é bom pensar realmente, tem que gostar para você.
Se quer fazer aquilo.
Se quer fazer aquilo. Então acho procurar estágio é começar devagarzinho.
Só para completar o que o Antônio falou de trabalhar de graça, eu estudei fora e morei. Lá você paga o estágio. Então, ou seja, ele como europeu, eu morei nos Estados Unidos, é bem diferente lá fora do que aqui.
A relação.
A relação estagiário-empresa. Eu fiquei surpreso. Quando eu descobri que para fazer um estágio eu tinha que pagar, eu falei, mas como assim? Eu ainda vou ter que trabalhar e eu vou pagar?
Qual o conselho essencial, Milton, que você daria para quem pensa, como você, no passado, em investir em gastronomia e entrar no ramo?
Você tem que ser um gestor. Para você ser um bom dono de restaurante, você tem que entender de administração, financeiro e recursos humanos. Não adianta você ser um apaixonado pela cozinha. Quem é apaixonado pela cozinha é um artista. Dono de restaurante tem que entender de gestão e gestão de dinheiro e de gente.
Perfeito, tá vendo? É isso que as pessoas têm que pensar. Então, vai gerir pessoas e administrar a grana. O Antônio, você passou por alguns restaurantes aqui de São Paulo, o Eculi, que é de cozinha autoral, o Forquilha, que era um bar-restaurante italiano, que fechou, e a bem-sucedida Tapo Trattoria, como eu já disse, do Beni Novak. Como foi sua experiência nesses endereços? Porque você andou me dizendo que não foi, nem todos, foi tudo muito positivo.
Olha, o Eculi foi meu primeiro emprego quando eu cheguei, não sabia nem falar português. Ainda não falo bem, mas... Imagina, acabei de chegar, não falava nenhuma palavra. Então foi um trabalho mesmo de cozinheiro mesmo. Foi o meu trampolino para procurar outras coisas. Eu já via de trabalho de chefia de Nova York, então, mas tive que, quando cheguei no Brasil, tive que começar tudo do zero. O Eculi foi a minha chance.
Era muito diferente do que você fazia. Porque
sim. Quando cheguei no Eculi, fazia as massas e ficava fazendo as massas. Porque lá tinha as massas. Mas foi muito legal.
Como era a questão da criação lá?
A gente dá pra brincar. Os donos aí, o Guilherme e a Ju, são muito gente boa. Eles aceitavam muito. Falavam, vamos fazer aí. Por ser italiano, né? Por manjar de massa, dessas coisas. Vamos fazer uns pratos, vamos fazer isso.
E no Forquilha? E
no Forquilha foi a minha primeira experiência de chefe aqui no Brasil. Eu acho que foi uma experiência muito legal, porque me fez conhecer muito. Foi meu primeiro emprego de chefe mesmo. Aquele ano, aqueles 2 anos foi muito bom, sabe? Todo chefe em São Paulo eu conheci naqueles 2 anos. As pessoas gostavam muito daquela comida. A comida feita com forno a lenha. Claro, eu lembro na época que você foi lá uma vez e falou, eu não posso trabalhar aqui porque aqui é um bar. Efetivamente, era um restaurante, mas... E tinha muito problema isso, porque a gente não entendia se era um bar, se era um restaurante, então ficava meio essa coisa... Mas aí foi uma experiência muito boa, eu gostei muito.
Mas vou te contar que eu não comi excepcionalmente bem lá. Curiosamente, né? Que fique registrado. E o Atapo, como é trabalhar com o Beni?
O Atapo eu gostei também, foi uma experiência boa. Eu saí de boa, eu falo sempre com o Beni, com o Renato. O rapport é muito bom com eles. E acho que aprendi muita coisa com o Beni, porque o Atapo é um lugar mini. Tem 30 lugares.
A gente se espreme no salão, viu?
Mas aí funciona muito bem, a comida sai muito rápida, a cozinha é muito pequena também. Acho que também acho que é um caso de estúdio para as pessoas, entendeu?
Porque é menor que a cozinha do Antonieta?
É quase igual. Não muda muito, não.
Milton, quais são os seus principais concorrentes hoje?
Acho que cada região aí eu tenho um concorrente, ou seja, o próprio Tapo está muito perto aí do Antonieta Novo no Jardins, ali no Higienópolis. Eu não vejo como concorrente porque as casas estão com uma certa distância, então ali a gente tem o Cosi, uma casa italiana, tem o Modi, mas eu acho que tem cliente ali para todo mundo. No Jacarandá, que é ali em Pinheiros, eu estou bem próximo do Arturito, mas eu acho que o mercado de São Paulo é muito grande. Se você fizer um produto de qualidade, com uma matéria-prima de boa procedência, tem cliente aí para todo mundo.
E você costuma frequentar essa concorrência para entender por que e como eles fazem sucesso?
Bastante, que nem quando você pontua aí do Bene no Tapo, quando eu entrei nesse mercado, eu venho de um mercado completamente diferente, ou seja, que a gente tem que fazer benchmark. Então, logo que a gente comprou o Antonieta, e eu fazia conta com o Alessandro para entender, eu falava, Alessandro, um restaurante só a gente não vai ganhar dinheiro, a gente ganhava mais dinheiro como funcionário. Então, o que, que eu mapeei? Eu mapeei muito a Ana Massotti, com La Fronteira, o Jacarandá, hoje que é meu e que era dela, e o Martim Ferro, e o Bene, que tinha o Tapo, o IC e o 210 Dinner. E eu falava, se a gente tiver três restaurantes, a gente somar o dinheiro de três casas, a gente vai ganhar próximo do que a gente ganhava no mercado corporativo. Então, essa sempre foi a minha meta. Eu acho que em 2015, quando eu virei a chave, eu coloquei uma meta e falei, nós precisamos ter três casas. Eu falava isso para todo mundo e foi o que eu fui atrás e crescemos e montamos o grupo.
Milton, você que já chegou a ser indicado para Restaurateur do Ano, o que, que você acha do chefe empresário Rodolfo De Santis?
Eu admiro bastante o Rodolfo. Eu conheci o Rodolfo quando ele estava no Tapo, em 2014. Na época, para você ter uma ideia, eu convidei ele para ele ser o chefe do Antonieta Higienópolis. Ele não aceitou, porque, ou seja, ele tinha acabado de sair do Domênico, ele estava no Tapo. O Tapo, ou seja, eu só tinha lá o Antonieta Higienópolis pequenininho e o Ben aí com três casas. Acho que tinha, nós vamos fazer uma outra casa, você vai ser o chefe. E o Antônio, o Rodolfo, ele me ajudou, ele revisou as minhas massas, ele corrigiu que eu tinha que pôr a farinha, esqueci o outro negócio que põe na massa, como é que chama?
Sêmola.
A sêmola, ele me ensinou a fazer aquele estinco que ele tinha, então, ou seja, na época que eu tava no Love, ele foi nas festas, ou seja, eu admiro bastante o trabalho dele, eu não tenho nada para falar do Rodolfo, eu olho e falo assim, muito pelo contrário, ele me ajudou muito, deu uma consultoria completamente de graça.
Antônio, você frequenta restaurantes como o Nino Cucina ou o MoMA, Modern MoMA Osteria?
O Nino foi... difícil, agora tá sempre cheio, sempre uma fila aí, mas no começo foi duas, três vezes aí, comer.
E
o MoMA nunca foi.
Nunca foi, porque são casos, são cases de sucesso, né? Você, Antônio, é um chefe tranquilo ou linha dura, como eu ouvi dizer?
Linha dura, acho que... Mas aí tô melhorando, tô ficando mais...
Linha dura?
Tô mais tranquilo agora, tô mais calmo.
Tá certo. Vocês estão ouvindo, não fui eu que disse, ele tá confirmando. Milton, você ainda cozinha?
Cozinho, mas eu desisti das cozinhas. Quando eu comprei o Jacarandá, eu entendi que eu não podia ficar com o Alessandro, com o casal trabalhar junto, não ia dar certo. E eu tentei ficar na cozinha, mas eu tenho duas hérnias operadas, eu não consigo ficar em pé tanto tempo, então eu só cozinho em casa.
Milton, alguns dos seus negócios não tiveram um tanto êxito, né? Que foi o caso do Solo, que não foi adiante, e o Mimo, mais recentemente, lá com a Fernanda.
Não, o Mimo a gente nem avançou.
Não avançou,
não,
foi quando
Mimo,
você ficou doente.
Não, o Mimo, pra você ter uma ideia, eu tava fazendo a reunião com todos os chefes, os gerentes, eu faço uma reunião trimestral, que é o Café com Líderes. A Fernanda tava lá para apresentar o Mimo. A reunião começou às 8, às 9 eu passei mal, fui pro hospital, internei na UTI. Então, ou seja, o Mimo ele parou, ou seja, eu fui pro hospital, fiquei afastado de licença. E o Sol era algo que a gente tentou, foi o primeiro modelo que não estava 100% na minha gestão e do Alessandro. Então a gente tentou com o Danilo, mas Danilo na época ele tinha um gênio difícil também. Mas ele tá comigo até hoje, fechou o Solo, tá no Jacarandá, fez o estágio em Roma, voltou, tá lá com a gente já.
Você chegou a convidar o Bruno Alves, que é chefe do Albertina, para trabalhar contigo. Você tem alguma participação no Albertina?
Não.
Que substituiu o Solo?
Não tenho participação nenhuma. Tá, na época, o Bruno era muito amigo do Danilo. Então, logo que a gente saiu do Solo, ele falou, Milton, tem um amigo aqui que tá no Code, que vai sair e tá disponível, adora comida italiana. E aí foi uma indicação do Danilo, ele ficou com a gente um tempo e saiu.
Eu falo isso porque ele acabou de ser premiado, né, recentemente, foi pra Itália, né, lá com o Romito e com o chefe Romito, porque ele ganhou um prêmio de cozinha italiana. Curiosamente, é o terceiro lugar entre as tratorias da cidade. O Izakaya Takadaru passou a ser lucrativo?
Passou, ainda é uma operação assim, não é a casa mais lucrativa, porque é uma operação cara, tá? O produto que a gente tem lá, hoje quando eu olho ali o CMV, é o maior CMV que eu tenho, mas é uma casa assim que não me dá prejuízo, ou seja, então para mim tá no lucro.
Você abandonou o projeto de ter um bistrô com o Caio Toboni, que era do I? Você vai abrir um bistrô? Vai ter uma casa francesa ali onde era o antigo?
Vai, nós vamos ter uma casa francesa. O problema do Caio Foi um outro, na época a gente queria trazer o nome Oui, e quando eu fui fazer a documentação, eu descobri que a marca Oui era registrada, que eu não podia usar, e o Caio estava com outro projeto, que ele trabalha no Hits, eles iam abrir novas operações. Foi logo em seguida também de eu ter ficado doente. A ideia é a gente abrir agora nesse primeiro trimestre. As novidades é, o projeto está lá, porque a casa é nossa, é reabrir o bistrô francês, e a novidade é abrir uma pizzaria.
Ah, uma pizzaria?
Uma pizzaria.
Eu ia perguntar qual que era a sua investida, você já adiantou. Tem endereço?
Tem, vão ser todas na Mato Grosso.
Ótimo.
Eu quero todas as operações, uma do lado da outra.
Parecendo o Rodolfo De Santis, ali o imperador de
Itaim. Olha, corrigindo, não foi o Rodolfo o meu parâmetro. Meu parâmetro foi a Mancini, que eu conheço há mais de 30 anos. Eu quero muito fazer... ali na Mato Grosso tem a história do Boulevard, que a época da... 2009, 2010, o Estadão começou com a história da Consoleta, e tem um boulevard que é um projeto do André Matarazzo. Eu quero resgatar esse boulevard e fazer aquilo ali, o que o Mancini fez na Vaiandava.
Aliás, que bom que esse nome Consoleta não pegou. Além de ser uma adaptação, é muito feio, me perdoem os meus colegas. Milton, você recebe ainda muitas ofertas para comprar restaurantes quebrados?
Eu não vou só usar essa expressão restaurante quebrado. Eu acho que às vezes a pessoa está cansada, tem muita gente indo para fora do país. A média eu brinco, que nem eu tava de férias, eu voltei ontem para São Paulo. Só ontem eu recebi duas ofertas. Uma das casas eu vou ver, eu tenho interesse, é uma casa lá em Pinheiros. O próprio Mime, eu ainda tô conversando com a Fernanda. Tem outras casas. Desde que saiu aquela matéria, o comprador de restaurante...
Aquela matéria que saiu onde?
Na Veja, que você fez o começo de janeiro de 2018.
Bem, só para lembrar, porque aquela matéria
da Veja.
Esse que o entrevista...
Tudo que... sai, que nem hoje, é muito engraçado, me oferecem pizzaria, me oferecem churrascaria, me oferecem boate. Quase boa parte do que está à venda em São Paulo, eu sei. A gente está com dois projetos definidos, tá? Pizzaria e o Bistrô. A gente está analisando um ponto na Joaquim Antunes, que eu acho que está na hora do Grupo Antonieta mostrar para que veio e ir para o mercado uma rua gastronômica. Vai ter várias novidades aí em 2020.
Nós vamos agora para a nossa sessão Receitinha, a parte mais gostosa do Cozinha do Lorenzatto. Antônio, o que você vai ensinar para os nossos ouvintes que seja fácil de fazer em casa?
Eu vou ensinar uma massa que me está dando muita satisfação aí no restaurante, que é uma massa com ragu genovese, muito simples. Você tem que pegar 1 quilo de carne, pode ser músculo com miolo de azeite, meio a meio, e 1 quilo de cebola, então partes iguais de carne e cebola. Primeiro você refoga a carne na panela, na frigideira. Depois ele tira a carne.
Refoga a carne com o quê? Com azeite?
Um pouco de azeite. Aí tira a carne refogada, joga a cebola, deixa cozinhar bastante a cebola e joga a carne de novo. Aí deixa cozinhar uns 5, 6 horas. Manjericão, um pouco de vinho tinto, sal, pimenta. Finaliza no final com pecorim. Aí tem que cozinhar a massa, pera. Cozinhar a massa.
E qual massa você sugere?
Olha, eu tô fazendo uma massa que se chama ziti. Uma massa parece um penne. Mas se sugiro um rigatone também fica bom. É uma massa curta. Cozinhar na água quente com sal. Aí esse negócio que todo mundo pergunta, fala, mas você tem que cozinhar a massa por tempo que está escrito no pacote? Eu sempre gosto de cozinhar ela 2-3 minutos a menos do tempo que está escrito lá. Finalizar o restante 2 minutos, sei lá, o que for, 3, finalizar dentro do molho para pegar mais sabor.
Bom, eu já quero entrar na cozinha e fazer o meu... Vai ser um rigatone com
ragu genovese.
Ragu genovese.
Que mesmo sendo um nome genovese, um prato típico de Nápoles.
Muito bem. Eu sou Arnaldo Lorenzatto e recebi hoje aqui no estúdio Restaurateur Milton Freitas e o chefe de cozinha Antônio Maiolica. Muito obrigado, Milton.
Muito obrigado, Arnaldo, pelo convite. Prazer estar aqui com você.
Obrigado, viu, Antônio.
De nada.
Até a próxima sexta. Um abração a todos.